Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
Atenção, podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco. Aqui quem tá falando com vocês é o Diogão, não é o Jovem. A gente vai comentar um pouquinho sobre a situação do Jovem, já que ele entrou numa grande tristeza, né? Depois de várias derrotas seguidas do Baby Goat. Mas estamos começando aqui mais um NFL de Boteco. Estamos aqui com o Boteco, com a presença ilustre do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
Fala, Diogão. Um dia você consegue acertar a abertura do Jovem, tá?
Não, o objetivo não é copiar o Jovem, é fazer uma coisa diferente. Vocês que esperam a mesma abertura de pessoas diferentes.
Então... Diogão, os nossos ouvintes, assim como a maioria das pessoas, funcionam com base na rotina, Diogão. Um episódio semanal, ele tem que trabalhar no fluxo, na cadência correta, entendeu?
Mas
tá péssimo nisso.
Eu sou nascido no caos e tem o Chalé que concorda comigo, né, Chalé?
É isso aí, inclusive, queria já pedir desculpa pros ouvintes aí, que como sou eu que tô editando podcast, aí tá saindo os horários malucos aí, mas é o que dá pra fazer.
Caos, né, Chalé?
Caos, é isso aí.
Caos que permeia todos nós, mas meu objetivo não é copiar o Jovem. Se eu fosse copiar o Jovem, eu ia só ficar falando Baby Goat e alguns outros absurdos, como ele joga melhor sem uma perna e coisas que não tem lógica, né? Então eu estou aqui para.
E o Renato tá me boicotando.
É, o Renato tá me boicotando, blá blá blá. Isso é a mesma ladainha de sempre. Mas estamos aqui começando mais um NFL de Boteco, o seu podcast favorito do futebol americano. E vamos comentar muito sobre o que aconteceu na semana 8, fazer as projeções sobre a semana 9 e também atualizar com relação a várias notícias que temos nesse dia. A gente está gravando na terça-feira, que foi o último dia da trade deadline da NFL. E, infelizmente, digo isso, Vitinho, do fundo do meu coração, que ainda não aconteceu um dia de trocas malucos como eu espero. Vários jogadores sendo movimentados, times desistindo, passando jogadores por piques. Isso acontece, acaba em outros esportes americanos, principalmente no MLB. Na NFL não tivemos muitas movimentações, mas temos algumas movimentações importantes, além de várias lesões, né? Afinal, chegou a rodada do Halloween, então algumas lesões estão assombrando alguns times, então vamos comentar muito sobre isso, falar sobre a situação de San Francisco, de Kansas City, que de favoritos que não estão tão seguros assim. Mas antes de entrar nas notícias e atualizar os nossos ouvintes, vou pedir para o Vitinho, então, dar o recado das redes sociais. Então, ele tem que falar da mesma forma que eu falo nos programas que o Jovem apresenta.
Aí eu tô na dúvida, porque eu não sei como que é. Você quer que eu faça igual eu fiz no último episódio, é isso?
Não, porque eu achei um absurdo que aquela voz não é minha. Eu não falo com essa voz assim! Oh!
Então, tá bom. Então, vou fazer da forma tradicional, tá, Diogão, para você. Então, telespectador, se você... Oh, telespectador não, né? Ouvinte, né? Então, você ouvinte que tá escutando isso e quer falar com a gente...
No Spotify, na televisão.
Pode ser. Aí sim, pode ser. Então, você ouvinte que quer conversar com a gente, pode mandar sua mensagem nas nossas redes sociais, no @NFLdeButeco, Boteco com U, que é o jeito mineiro e correto de escrever. Se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp também, que é onde o pessoal acompanha essas notícias em tempo real, aí praticamente, manda mensagem para a gente também, que a gente coloca você no grupo do WhatsApp. Pode mandar também um e-mail para a gente no nfldeboteco@gmail.com. Estamos aí em qualquer um desses fóruns aí para trocar ideia, falar nossas opiniões e xingar o Diogão, que está muito rebelde.
Não, tô de boa, tô tranquilo. Então vamos passar para o nosso bloco de notícias, porque tem muita coisa importante para a gente falar. Breaking News. Começando aqui o nosso bloco de notícias, igual eu comentei, brinquei na entrada. Chegou a rodada de Halloween e tivemos várias lesões assim que vieram assombrar alguns times e algumas lesões importantes. E acho que a principal lesão, Vitinho, que a gente pode começar falando é a lesão do Kirk Cousins, QB do Minnesota Vikings. Rompeu o tendão de Aquiles, né? Depois Aaron Rodgers, que teve essa mesma lesão na semana 1 pelos Jets, agora o Kirk Cousins também tem. Tá fora da temporada, então uma temporada que o Minnesota começou bem mal, perdendo vários jogos, depois teve a lesão do Justin Jefferson, o principal recebedor, estava conseguindo engrenar, recuperar, mas agora foi uma, vamos dizer assim, uma pancada bem doída para o torcedor dos Vikings, que fica sem muita perspectiva para o restante da temporada, né?
É, foi uma lesão que vai machucar. É, assim, pelo menos ele não foi trocado pro Jets, né, Diogão, antes disso, porque senão o torcedor do Jets não ia aguentar ter dois QBs rompendo tendão na mesma temporada. É,
quando ele ser cogitado, ele já machucou. Você vê o nível da mandinha do Zach Wilson. Zach Wilson não é bom com o QB de show americano, não, mas para fazer macumba, meu Deus do céu.
É, mas assim, é uma perda gigante. O Vikings estava numa recuperação, está numa recuperação até bem interessante, né? Uma lesão que ele foi completamente sozinho no lance. É, o Kirk Cousins estava top 3 aí de jardas aéreas essa temporada. Ele estava tendo, sinceramente, uma das melhores temporadas dele até hoje, né? Foi, na minha opinião, estava jogando muito bem. Mesmo nas derrotas, ele vinha jogando consideravelmente bem. E acabou sofrendo essa lesão aí. É uma pena pro time de Minnesota. A gente viu que pelas movimentações dessa trade de deadline, não parece que já desistiu e tá entrando na Copa Caleb Williams aí. Minnesota, a gente vai falar que fez uma troca com o time de Arizona pelo Joshua Dobbs para cobrir essa lacuna aí. Cara, mas sofrido, viu? É uma pena aí. É uma pena pro Kirk Cousins, que era uma situação de fim de contrato. Vamos ver como é que vai ser ele pro final pra temporada que vem também. Mas machuca o torcedor de Minnesota.
Exatamente, igual você comentou, Vitinho. A situação ainda pro Cousins é uma situação bem complicada, porque final de contrato é uma lesão séria, já não é um QB tão jovem. Apesar de que é o primeiro jogo que o Cousins vai perder por lesão na carreira dele, né, desde que ele se tornou titular. Ele já tinha sido desfalque uma outra vez, mas por conta de Covid. Mas ele vinha de uma sequência impressionante. Quase um jogador, assim, aqueles Iron Man, como a gente costuma falar. E a gente pôde acompanhar muito bem isso naquela série do Netflix Quarterback, que o Cousins era um dos QBs mostrados, a preocupação que ele tinha com a forma física, com a recuperação dele, os diferentes tratamentos que ele fazia para sempre estar disponível, acabou que teve essa lesão. Vamos torcer para ele se recuperar e vamos ver para que time que ele vai, se ele vai ficar em Minnesota, se ele vai para algum outro time na próxima off-season. Além da lesão do Cousins, a gente também teve a lesão de alguns outros QBs. Acho que vale a pena a gente destacar aqui a lesão do Matthew Stafford, que teve um problema no dedão. Inicialmente, chegou-se até a especular que ele poderia até ficar fora por um período longo, ou até mesmo a temporada toda, por conta da lesão ter sido no dedão dele responsável pela mão de fazer o lançamento. Mas parece que a lesão não é tão complicada assim. O Sean McVay, treinador, disse que é dia a dia, mas a expectativa mais realista é que talvez ele não jogue essa semana. Na semana seguinte é a bye do Rams, então talvez ele possa ficar 2 semanas se recuperando. Além disso, outras lesões de QB, a gente pode falar do Kenny Pickett, que teve problemas nas costelas. Teve também o Desmond Ridder, que foi avaliado por concussão, acabou sendo liberado, mas não retornou no jogo de Atlanta. E também teve a lesão do Tyrod Taylor, chalé, num jogo dos Giants, onde o Giants foi enfrentar o Jets com o terceiro QB, no caso o Giants, e mesmo assim precisou, vamos dizer assim, de uma reviravolta absurda dos Jets para conseguir virar o jogo. Então, você vê, né? Um jogo do Giants com o terceiro QB contra o Zach Wilson, e mesmo assim ainda deu pressão, né, Chalé? Mas uma derrota doída dos Giants.
Diogão, como eu venho falando, né? Jogaram como nunca, perderam como sempre, né? Acho que é a terceira semana seguida que perde por pouco ponto ali, né? Aconteceu contra o Bills, e aí agora de novo aí contra o Jets. Mas, assim, isso é resultado que eu venho falando algumas semanas para trás aí, né? Que é um time que tem uma defesa boa, né? Que tá tentando segurar o time, mas o ataque é triste. E aí com essa lesão do Tyrod Taylor, e parece que o trem foi feio aqui, né? Eu tava lendo que ele ainda estava hospitalizado até agora, para você ter ideia. Parece que ele perfurou a caixa torácica na lesão dele. Que aí vamos ver como é que vai ser, né? Se já tá desse jeito com o QB número 3, e agora? Vai jogar com o quê, né?
A notícia boa é que o Daniel Jones volta essa semana, já saiu essa notícia aí que ele joga essa semana. Agora sim, pelo menos foi um jeito menos ridículo de ter uma lesão ali, de perfurar algo na caixa torácica, porque o Tarasev foi aquele cara que teve o pulmão perfurado pelo médico quando ele tava por receber uma injeção um pouco antes do jogo, né? Então, quem lembra desse lance aí? Então, pelo menos foi uma pancada, né? É menos feio de falar que sofreu essa lesão. Mas assim, o Chalé comentou que o Giants jogou como nunca, perdeu como sempre, mas é porque jogou como nunca de ruim, né? Porque o Giants, em jogadas de passe, o Giants conseguiu a proeza de terminar com jardas negativas no jogo inteiro. Então, ainda bem. Eu não sou torcedor do Giants, mas ainda bem que o Daniel Jones volta, porque foi sofrido assistir esse jogo entre os dois times de Nova York. Pelo amor de Deus.
Você vê, né, Vitinho? Tipo assim, o torcedor do Giants tá dando graças a Deus que o Daniel Jones tá voltando, velho. A situação tá bem crítica, velho. Tá?
Não, mas tem que ter
mas vamos mesmo, ver, assim, ó, Daniel Jones, torcer pro Saquon Barkley continuar na... Né, sem se lesionar novamente aí. Vamos ver que pelo menos esse time pelo menos sai dessa tristeza que tá de assistir o jogo. Porque não tá dando nem vontade de assistir o jogo, véio. Tá bem ruim.
O Chalé, mas tem que torcer mesmo pra ele voltar. Senão tá pagando caro pra ele, tá pagando caro pra ficar no banco, aí é foda, né? Outra notícia também que não é boa pros Giants, o Darren Waller, Tyren, teve uma lesão de estiramento, acabou saindo do jogo, não retornou. Vamos acompanhar pra ver como que ele vai se desenvolver. O Kenny Pickett também, QB de Pittsburgh, também machucou. Eu vi uma estatística, eu não consegui comprovar se ela é verdadeira ou não, mas aparentemente na próxima semana especula-se em torno de 10 QBs reservas para jogar como titular na rodada. Várias lesões, vários QBs machucados ao longo de toda a temporada. A gente sabe que a NFL é um jogo muito duro, com muitas lesões. Aparece que toda temporada sempre está numa situação pior, né? Mas essa realmente parece que está bem impactante. Uma outra lesão também, duas outras lesões também que vale a pena de comentar. Dois rompimentos de ligamento. Kendrick Bourne, recebedor dos Patriots, vinha se destacando nas últimas semanas. Acabou machucando agora, então um ataque já não vinha produzindo tanto. Está desfalcado. E o Grady Jarrett, jogador de linha defensiva do Atlanta, um dos melhores defensive tackles da liga, também rompeu o ligamento. Também está fora da temporada. Mas vamos passar aqui para frente, vamos parar de falar de lesão, vamos tentar falar de expectativa, assim, de esperança, porque quando a trade deadline chega a esperança para os times de tentar se recuperar, tentar fazer alguma movimentação para buscar a ida aos playoffs, o sonho do Super Bowl e tudo mais. Não tivemos grandes movimentações nessa temporada, mas vale a pena comentar, dar alguns destaques. Primeiro, só relembrando uma movimentação que o Vitinho já falou, o time de Minnesota fez uma movimentação depois da lesão do Kirk Cousins pelo Josh Dobbs. Josh Dobbs era o QB de Arizona titular, né? Lembrando que o Kyler Murray está machucado, mas deve retornar, se não for nessa semana, na próxima, então está próximo do retorno dele. O treinador de Arizona até tinha falado já ontem mesmo, antes dessa notícia da troca, que o Josh Dobbs não seria o titular na próxima semana, que seria ou o Murray ou o Calouro, que eu esqueci o nome agora. Então o Minnesota fez essa movimentação porque o reserva do Cousins também é um Calouro, então estão trazendo o Josh Dobbs para ser um QB, vamos dizer assim, ok, não vou falar nem nota 5, né? Nota 3,5, nota 4, para ter um ataque minimamente funcional no restante dessa temporada. E dependendo, você pode sonhar com alguma coisa, né, Vitinho? Porque a divisão tem Detroit distante, mas o restante, Chicago, o time de Green Bay, que eu apostei, acho que uma aposta louca minha no início da temporada, está desfacelando, o time piora a cada dia que passa. Talvez o Minnesota possa ainda sonhar com alguma coisa, né? Mas acho que é a ideia de tentar trazer um cara minimamente ok para conduzir o ataque, né?
Eu não sei. Eu, sinceramente, eu tenho dúvida se vai ter força para disputar aí de essa vaga de wildcard. Tá se desenhando muito, a gente vai falar um pouquinho, tá se desenhando uma vaga de wildcard na NFC Oeste. Tem, a gente sabe que tem Dallas, e aí a disputa está aí nessa terceira vaga, né? Eu acho que Lions é bem favorito na divisão, mas pelo menos dá um sentido de que a temporada não está entregue, né? Eu acho que isso que fica aí de positivo para o time de Minnesota. Assim, a situação tá, não tá boa, né? Porque tá sem o Justin Jefferson. É, eles mantiveram o Danielle Hunter, né? Então é mais uma coisa que indica que eles não estão. É, que não abdicaram da temporada. Mas eu, sinceramente, eu tenho dúvidas se o Joshua Dobbs vai conseguir manter ali próximo do desempenho, né, do Kirk Cousins. Igual eu falei, o Kirk Cousins eu acho que estava jogando muito bem. É, a vantagem é que o Joshua Dobbs é um cara que ele tem se adaptado fácil e rapidamente aos times que ele chega, né? Então ele chegou em Arizona com pouquíssimo tempo, já chegou como titular já jogando. É, ano passado no Titans foi similar. Então assim, embora já tenha sido falado que não é ele que joga essa semana, quem joga é o calouro, né, de sexta rodada que o time draftou esse ano, mas com certeza semana 10 aí ele já deve estar apto para jogar, ver se ele vai conseguir arrancar alguma coisa melhor do que se espera, porque assim, deu uma desanimada no time, eu acho, mas não está entregue. Eu acho que a terceira vaga de wildcard ainda está aberta na NFC.
Ô Vitinho, eu acho que o que o torcedor de Minnesota tem que se agarrar é a sequência de jogos que é, vamos dizer assim, favorável, né? O time pega Falcons, Saints, Broncos, Bears, a bye e depois Raiders. Então, se você pensar que tá, desses próximos 5 jogos, conseguir ganhar 3, entendeu? Conseguir dividir isso minimamente, vai para as rodadas finais tentando sonhar, né? Não acho que seja o mais provável, né? Mas acho que se o Cousins estivesse saudável, acho que Minnesota seria um forte concorrente para essa vaga de wildcard. Vamos ver, né? Como você disse, né? Como o Joshua Dobbs vai se adaptar a esse novo time que tá mudando time a time, né? Assumiu o Tennessee no final da temporada passada para tentar salvar, depois assumiu o Arizona aqui no início da temporada e agora tá indo para Minnesota. Um outro time também que fez algumas movimentações interessantes na trade deadline foi o time de São Francisco 49ers, o time do jovem, né, que tá em crise, 3 derrotas seguidas, baby gold contestado, será que tá com concussão, será que não tá? Vamos ver. Mas fez uma troca interessante. Ele acabou adquirindo o defensive end Chase Young, que é um jogador do Washington Commanders. O Chase Young, que é um jogador que tem uma primeira temporada muito boa, que tem uma temporada marcante, que foi calor do ano e tudo mais, mas nas últimas temporadas está convivendo com lesões, então ele acabou adquirindo o Chase Young, que está no seu último ano de contrato, por um pique de terceira rodada. Lembrando que São Francisco já tinha feito a movimentação um pouco tempo atrás de pegar o Randy Gregory, um jogador que foi muito bem em Dallas, estava em Denver encostado, também foi para São Francisco. Então o São Francisco já tem uma linha defensiva forte com o Bosa e com o Armstead, está reforçando mais. E aí eu queria até saber a sua opinião, Vitinho, já comentar um pouco mais sobre o São Francisco mais para frente, mas a gente tem muitos questionamentos com relação ao ataque, mas a defesa também vem deixando a desejar, né? Nos últimos jogos, talvez pode ser reforços que possam trazer a defesa para aquele nível que a gente já esperava, né? Apesar de não ser na secundária, que é o ponto mais fraco.
É, assim, falando da troca, né? Acaba que, pensando simplesmente nos valores de troca, São Francisco acaba se dando muito bem, né? É um pique de terceira rodada, São Francisco vai receber, deve receber alguns piques compensatórios de terceira rodada pelo Mike McClint, o Teco, e também pela saída do DeMeco Ryans, que então, inclusive do. Tem também o GM do. Esqueci o time agora também que saiu do 49ers. E também o time deve ganhar um pique compensatório. Então, esse pique vai pagar o Chase Young. Então, pensando assim, trocar o Chase Young por um coordenador defensivo, basicamente. Então, pensando em pique, para o São Francisco saiu muito barato, considerando o potencial do Chase Young. Então você comentou, né? Teve uma primeira temporada absurda, convive muito com lesões, motivo pelo qual o time de Washington não utilizou a escolha de quinto ano dele, né? O Chase Young foi ali pique de primeira rodada, foi pique 2 overall, né? Então, mas como vinha convivendo com muitas lesões, Washington não fez opção de quinto ano. Então, Mas tá vindo muito bem essa temporada. Essa temporada o Chase Young tá com, se não me engano, 5 sacks e meio. Ele tá vindo muito bem, tá jogando bem. Só que fica a dúvida aí da durabilidade dele. Jogador muito jovem, tem muito potencial, etc, etc. Só que é o último ano dele de contrato. Então, São Francisco provavelmente deve pensar numa assinatura de contrato pro Chase Young pro ano que vem. Óbvio que vai depender se ele vai continuar saudável esse ano. Se ele machucar, eu acredito que ele vai cair na free agent aí, possivelmente. Mas se ele ficar saudável e ter um bom ano, São Francisco deve assinar ele. Com isso, São Francisco começa a criar um problema muito grande. Se você pegar os quatro jogadores principais da linha ofensiva de São Francisco, então você tem ali o Nick Bosa, acabou de assinar um contrato de 5 anos, 140 milhões, se eu não me engano. Você tem o Arik Armstead, você tem o Javon Hargrave, também assinou uma bolada agora para ir para São Francisco. E um possível contrato alto para o Chase Young, considerando aí o pedigree dele, etc., a gente está falando de um potencial aí de São Francisco no ano de 2024 ter um cap hit na casa aí de 65 milhões com quatro jogadores. Pensando que o cap deve ficar aí na casa de 230 milhões para o ano que vem, mais ou menos, nós estamos falando de quase mais que um terço, ó, mais que um quarto de cap do time inteiro em quatro jogadores da linha ofensiva, da linha defensiva. Então, assim, São Francisco é uma ação aí para tentar dar um gás para essa defesa, que realmente nas últimas três partidas para cá desandou bastante em relação ao que estava conseguindo fazer no início da temporada. Pode formar uma DL absurda nos próximos anos, mas vai criar um problema. Então, assim, isso porque tem o Brock Purdy de QB, porque se tiver, se for manter Brock Purdy, ou se for assinar um outro QB, ou sei lá qual vai ser o futuro de São Francisco, mas ao que tudo indica é Brock Purdy, é por isso que eles estão conseguindo fazer isso, porque com o QB bruto, não dá para fazer isso que São Francisco fez, de ter quatro caras comprometendo entre um terço e um quarto do cap de um ano do time. Isso aí é absurdo. Mas, pensando nesse ano, é uma movimentação super interessante. E do lado de Washington, a gente está vendo que o Washington está dizimando o time. As peças boas de DE. Então, o Washington entrou no modo rebuild. Chance do Ron Rivera com isso, para mim, ficar ano que vem é zero. Mudança da diretoria, do dono, né? Tá se mostrando que tá querendo reconstruir tudo. Lembrando que, inclusive, é o dono também do Philadelphia 76ers, que acabou de trocar o James Harden. Então, o cara não quer saber de estrelinhas no time, não. Ele tá cortando é geral mesmo. Inclusive o Monte Sweat, né? Que é o outro cara que foi trocado. Outro DE absurdo. Outro, o segundo melhor jogador, talvez, dessa linha. Tem os DLs ali que são absurdos, mas o Montesuet talvez não. É o melhor DE desse time, melhor que o Chase Young, na minha opinião. É um calouro, também está no último ano de contrato, e foi para Chicago para um pick de segunda rodada. Então, assim, Washington aparentemente entrou no modo rebuild total, deve mudar GM, deve mudar head coach, deve mudar tudo para o ano que vem. E vai reconstruir em cima desses picks que conseguiu aí.
Eu também concordo com você. Acho que a gente vê muitas poucas movimentações, igual eu falei, nessa trade deadline, mas as poucas que a gente vê, a gente já consegue ver um indício de algo assim. Então, de Washington partindo para essa reconstrução, São Francisco tentando apostar, igual você falou, nessa janela, a gente sempre brinca, né, dos times apostarem alto no contrato de calouro dos QBs, e São Francisco tem um contrato de calouro extremamente baixo, o mais baixo possível pela posição que o Purdy foi draftado. Então, tá reforçando. O caso que eu acho da Chico vale destacar com relação à chegada de Chicago, acho que é porque a defesa de Chicago é uma defesa muito frágil, né? Não tem muitas opções na linha defensiva, assim. Então, acho que estão trazendo o Sweat para ver se consegue, de alguma forma, tirar um valor dele e também renovar para próximas temporadas, né? Porque também a Chicago não tem uma perspectiva imediata, né? É diferente do movimento de São Francisco.
É bem diferente. Eu acho que Chicago não é uma aposta de risco.
É uma aposta de talento, né?
É, não é uma aposta de risco igual a do Chase Young, é uma aposta de um cara que tem produzido nas últimas 5 temporadas, nessa temporada está na melhor temporada dele, vamos falar assim, proporcionalmente em números até agora é a melhor temporada, não é um cara tão jovem como o Chase Young, mas é um cara que dá para colocar um contrato nele de mais uns 4 anos, ele, que ele teoricamente deve produzir isso, produzir bem, então é um cara que está chegando para ser pilar da defesa. E eu acho que casa muito com o fato de Chicago, embora tenha saído muitos reportes que ele estaria negociando, né, o Jalen Johnson, o principal corner do time, mas a manutenção do Jalen Johnson dá uma sinalização que não, são as duas peças principais da defesa, é o Montez Sweat e o Jalen Johnson, provavelmente vão renovar com os dois nessa intertemporada, e vão pensar num projeto, vão falar assim, daqui a 2 anos, é o que eu estou imaginando. Se traz, vamos imaginar, traz o Caleb Williams para a próxima temporada, pode dar um ano de calor ali que, se conseguir alguma coisa na divisão que tem Packers e Vikings, que a gente não sabe como é que esses dois times vão ser, pode já ameaçar alguma coisa, mas já está pensando, na minha cabeça, numa coisa para segundo ano desse QB calouro que está chegando aí para ser o QB da franquia de Chicago. É o raciocínio que eu consigo pensar, nesse time de Chicago, nessa movimentação.
O único asterisco que eu faço assim, que deve dar um medo pro torcedor de Chicago é que o último jogador que eles adquiriram via troca, né, por um pique de segunda rodada não deu muito certo, né? Mas
Ah,
vamos
mas aí.
torcer para o Montez Sweat não ser Chase Claypool, acho que não é, tem carreiras completamente diferentes. Eu
É,
acho que vale a aposta, mas igual você
esse
falou,
pique
sobre...
é quase um pique de primeira rodada, né, Jogão? Porque Chicago deve ficar lá em cima de novo. É, vai ser um pique
A não ser
aí.
que tem que olhar, né, cara? A não ser que Chicago tenha algum outro pick de segunda rodada de algum outro time que tá passando ele, né? Que aí a gente vai ter esse maior detalhamento das informações ao longo dessa semana. Mas, igual só para finalizar a parte de Chicago, tem que. O objetivo é renovar, né? Então eles têm que fazer essa troca e renovar com o Montez Sweat na pós-temporada, né? Pós-temporada. Outra movimentação interessante também foi a chegada do jogador de linha defensiva, Leonard Williams, que saiu em um chalé do seu New York Giants. E foi pro time do Seattle Seahawks, então reforçando o time do Seattle, que eu acho que é um time que aspira coisas grandes na temporada, né? Tá liderando a divisão com os tropeços de São Francisco. E eu acho que o Giants já viu que talvez a temporada não vai, já tá tentando recuperar alguns picks que trocou quando adquiriu o Leonard Williams. Acho que é essa leitura que a gente pode fazer, né?
Pois é, Diogão. O que eu vejo assim, né, igual a gente vem falando essa temporada que o Giants está com uma boa defesa e tal, então acho que eles estão querendo ver se conserta um pouco das cagadinhas que eles vieram fazendo, né, e que não deram resultado, obviamente, a gente vê aí nessa temporada. E o Leonard Williams é um cara que essa temporada ele assim, já vem produzindo alguns números, né? Eu tava vendo aqui na estatística dele, ele tá com 21 tackles nesses 8 jogos, com 1,5 sack, né? Até bom, assim, é para um DE, assim, né? Do nível dele e tal. E aí, falando da movimentação em si para o Seahawks, né? O Seahawks pode só ganhar com isso. Eu tava vendo ali também que é a 11ª defesa em não ceder pontos, né? Não ceder score, né? Do outro time. Então, pode ser uma grande aquisição assim para o Seahawks, né? Como você falou, assumindo com o tropeço de São Francisco, assumindo a liderança ali. E aí é tentar continuar nesse ritmo para se manter ali em cima, né? Aí melhorando essa defesa, até para ajudar mesmo o time em si. Eu acho assim, foi um bom movimento para o Seahawks, um movimento ruim para o Giants, mas é entendível. Dada a situação atual do time, né? E vamos ver se pelo assim, o meu problema, Diogão, é que é o seguinte: quando eu paro para pensar nos últimos drafts do Giants, então falar assim, ah, dois picks, um de terceira e um de quarta rodada para o Giants, isso não me anima nem um pouco, porque Giants não consegue fazer draft bom, velho. Então, é só tristeza para variar.
Vai
Né?
melhorar,
Essa
vai melhorar.
questão da qualidade dos drafts, isso é realmente uma verdade, o Giants. Embora o Thibodeau tenha jogado até bem, viu? Assim,
E o Andrew
tá.
Thomas também. que não é tão recente, mas ele deu certo.
É, mas, por exemplo, o Evanilfo tá um fracasso total, né? Mas assim...
Bloqueia um lado da linha e o outro lado da linha é uma catraca que gira.
Eu realmente pensando, assim, que o Giants já deu adeus à temporada, eu achei que foi uma senhora troca em termos de valor pro Giants, sinceramente. Eu achei que ficou caro para Seattle, embora Seattle... O Giants, dos 10 milhões que o Leonard Williams tem para receber esse ano... O Giants vai pagar mais de 9 milhões, o Seattle vai pagar só o mínimo que eles têm que pagar. Então o Giants vai pagar o contrato. Só que eu acho que o Leonard Williams não assina ano que vem com o Seattle. Ou seja, o Seattle está pagando um pick de segunda e um pick de quinta para ter um jogador por 9 jogos. Um 8 aluguel. Jogos, eu acho. Então é um aluguel ali que eu acho que saiu bem caro. Eu acho que Seattle está com uma expectativa um pouco maior essa temporada, principalmente depois que assumiu a liderança da divisão, nós vamos falar um pouquinho disso, mas eu não sei se transforma esse time num contender. Eu acho que é interessante para aumentar a rotação ali dentro no interior da linha defensiva. A linha defensiva é interessante, o Boy Mafia está jogando muito bem, então realmente precisava de um jogador de mais pressão no interior da linha. Pode ser que melhore, mas eu não sei se é a peça que... Eu ainda não consigo ver Seattle como um contender para Super Bowl ou para chegar numa final de conferência. Pode ganhar uma primeira rodada ali nos playoffs, dependendo do time que enfrenta e tal. Vai fazer jogos duros, mas eu acho que foi uma troca cara. Sinceramente, eu acho que foi caro para Seattle. Eu acho que o Giants acabou se dando melhor nessa troca aí.
Eu acho que a carreira do Leonard Williams vai ficar com isso, né? Porque quando o Leonard Williams foi do Jets pro Giants, também foi analisado como uma troca cara. Até porque ele não vinha bem no Jets, tinha sido um pique alto, mas não vinha performando bem. Acabou que no Giants teve boas temporadas, mas igual o Vitinho falou, né? Acaba sendo uma troca cara pela perspectiva que tem de que provavelmente não vai ser renovado. Algumas outras trocas aqui que vale a pena destacar, aí eu vou pedir pro Vitinho também comentar. Tem Buffalo, que fez uma movimentação interessante, trouxe o Rasul Douglas, cornerback do Green Bay. Ele acabou trocando, Green Bay acabou recebendo um pick de terceira rodada e enviando para o time do Buffalo Bills o Rasul Douglas, cornerback, e um pick de quinta rodada. E lembrando também que o time do Buffalo assinou com o Leonard Fournette, running back, né, para o practice squad. Talvez ele seja levado para o time principal por conta das lesões que o time do Buffalo está tendo na posição de running back. Então, algumas movimentações que o time do Bills fez. O que você acha dessa movimentação, Vitinho? Você acha importante, interessante? O Buffalo especulou alguns outros jogadores, mas acabou só fechando mesmo com o Rasul Douglas.
Vou ser bem sucinto. Buffalo era um dos times que estava interessado no Jalen Johnson de Chicago. Não conseguiu chegar num negócio. Estava realmente no mercado por corner, principalmente por causa da lesão do Trey Davis White. A secundária de Buffalo está bem abatida, vamos dizer assim. Eu, particularmente, tenho a birra com o Rasul Douglas, porque ele era do Eagles, jogou pouco e não jogou bem em Filadélfia, principalmente no último ano de Filadélfia. Depois ele foi para Carolina, não jogou nada em Carolina, e no Packers ele acabou se tornando um jogador de mais impacto, titular, ele é um líder lá no time. Então, pelo preço, Buffalo endereça uma posição que precisa melhorar, que é a secundária, para tentar alguma coisa melhor, porque Buffalo está bem capenguente nesse momento da temporada. Mas eu não acho que é um super jogador assim, que vai fazer um mega impacto. Está vindo bem esse ano, tem algumas temporadas boas em Green Bay, mas eu acho que é um tapa-buraco ali. Eu acho que não é um splash nessa movimentação de trade deadline, não, sinceramente.
Eu concordo com você, e muita gente especulava que o Buffalo talvez trouxesse algum jogador, algum linebacker, né, por conta da lesão do Matt Milano, um dos principais jogadores de defesa, que desde que machucou, a defesa de Buffalo caiu muito de rendimento, vamos dizer assim, tá tendo bem mais dificuldade, e acabou que o Buffalo não conseguiu endereçar essa posição. Algumas outras trocas, Detroit trocou com o time de Cleveland, acabou recebendo o wide receiver Donovan Peoples-Jones, é mais um dos vários recebedores que Detroit tem, então é mais um companheiro lá para Amon-Ra St. Brown, tem o Josh Reynolds, tem o Kyle Freeman, tem o Jameson Williams que não engrena, então acho que Detroit tentando conseguir mais corpo de recebedores para ser utilizado pelo Jared Goff. Cleveland está lá na situação que tem o Amari Cooper, tem o Elijah Moore, que são os principais recebedores, e tem a definição também com relação ao Deshaun Watson. Só um parênteses rápido aqui, não é com relação a trocas, nada mais. Eu achei interessante que eu vi uma notícia que falava que o Deshaun Watson, ele não iria julgar, provavelmente não iria julgar essa semana, só que eles não tratavam, esqueci agora o termo que eles usavam, eles não tratavam como, tipo, ah, como Deshaun Watson está machucado, né? Tipo assim, Deshaun Watson irá descansar essa semana, tipo, usava o termo rest para ele, assim, porque tem essa indefinição com relação à lesão dele, se é lesão, se não é, que é, mas Cleveland fez essa movimentação, abriu espaço, abriu, trocou o Donovan Peoples-Jones. Jacksonville também fez uma movimentação com o time do Minnesota Vikings, acabou recebendo o offensive tackle Ezra Cleveland, acho que é uma movimentação interessante para trazer mais corpo para a linha ofensiva deles, que vem funcionando muito bem, né? O Travis Etienne está numa temporada maravilhosa. E por último, o Atlanta recebeu o defensive line Kentavious Street, que era mais um homem de rotação, né, Vitinho? De Philadelphia, acabou indo para Atlanta. Acho que é mais uma movimentação. A Atlanta perdeu o
Grady Jarrett.
Grady Jarrett, então acho que é mais uma movimentação, mais um corpo para ser utilizado. E Philadelphia já tem vários jogadores de linha, né?
É, ele não estava tendo muito espaço na rotação de Philadelphia. Então é mais realmente uma movimentação de fundo de plantel para Philadelphia, mas que para Atlanta pode ser interessante. Ele vai voltar a jogar com o coordenador defensivo de Atlanta, que era o coordenador dele no Saints. Então ele chegou no Eagles essa temporada também, não conseguiu muito espaço, então o Eagles está conseguindo alguma coisa em troca dele. A movimentação de Jacksonville eu acho uma movimentação bem interessante, pelo pick de sexta rodada bem barato o valor do Ezra Cleveland, um jogador muito jovem, 25 anos, tá? Ele perdeu os últimos dois jogos com lesão, mas a OL de Jacksonville também tem batalhado com algumas lesões, principalmente do Little, que retornou essa semana. Então, assim, vai ser um jogador interessante para a rotação de linha dessa OL de Jacksonville. Ele que tem flexibilidade para jogar como guarda dos dois lados, ele no college jogava como tackle, então assim, acho que vai ser um coringa ali nessa rotação de Jacksonville. Achei uma boa movimentação de Jacksonville, viu?
Oh, beleza. Vamos passar aqui agora para a nossa análise do que aconteceu na semana 8, mas antes disso quero deixar claro aqui a minha nota de repúdio aos general managers da NFL. Sejam mais ousados, quero ver trocas, eu gosto de trocas, gosto de movimentações na trade deadline. Parem de ficar com esse negócio de, não sei o que, não dá pra pegar o playbook ao longo da temporada, blá, 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 blá. Sejam mais ousados. Você já viu que seu time não vai chegar em lugar nenhum, filhão? Troca.
Ô Diogão, uma coisa que eu queria, que eu acho que tem que ser falada, cara. A trade deadline nessa semana é muito cedo.
Tem que ser postergada.
Ela já foi postergada, a trade deadline antigamente era na semana 6. Agora eles jogaram ela pra semana 8. Só que ao mesmo tempo a temporada NFL aumentou uma semana na temporada regular também, né? Então eu acho que, cara, se a trade deadline fosse daqui a duas semanas, eu acho que teria muitos mais times que já teriam, vamos falar assim, a vida resolvida. Só que ao mesmo tempo, né, se você tem muito mais time com vida resolvida, você vai ter muito mais time abdicando de jogar, então isso também pode causar uma queda na qualidade dos jogos, talvez, não sei, mas em termos para troca, realmente, se pensar em troca, essa trade deadline tinha que ser postergada aí pelo menos uma semaninha, duas na melhor das hipóteses aí, porque realmente, acho que, você pega por exemplo, Denver, acabou ganhando um jogo um jogo que contou bastante com a gripe do Mahomes ali, na minha opinião, mas, cara, se Denver... E Denver era um dos times que mais se falava de trocar e não trocou nada. Será que se não tivesse perdido, já não tinha abdicado? Aí, cara, eu fico pensando assim, acho que seria mais interessante. Pelo menos pra gente ter mais coisa pra falar também, pelo menos.
Sim, também acho que tem que postergar um pouco mais pra ter outras movimentações. Mas vamos falar então da semana 8.
Ô Fábio Júnior, traz aquela porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
Tô começando aqui a nossa análise do que aconteceu na semana 8, a gente vai falar obviamente sobre quem? Sobre a crise em São Francisco. Infelizmente o jovem não está aqui para tentar chorar as pitangas dele, tentar defender o Brock Purdy porque a culpa é do Shanahan, ele está mandando pouco motion, está falando isso aqui, acolá, Mas acabou que o São Francisco vem da sua terceira derrota, né? A gente até comentou em programas anteriores, quando o São Francisco estava invicto, que era um dos favoritos da NFL, era um dos times mais consistentes, tinha um ataque imparável e uma defesa dominante. Mas aparentemente a chave virou ao longo das últimas três semanas, perdeu em casa por 31 a 17 para Cincinnati. E acho que fica a preocupação, né? A gente pode comentar com relação ao ataque, né? Que tem aquele desempenho e, obviamente, muito focado no QB Brock Purdy. Mas igual o Vitinho já comentou anteriormente, o que chama, acho que para mim chama mais atenção do que o Purdy mesmo é a queda da defesa, né? Que era uma defesa que vinha consistente ao longo de vários anos e nas últimas semanas vem deixando muito a desejar, por mais que enfrentou um time de Cincinnati que tem um bom ataque, né, e tá retomando na temporada.
Não, é isso, a defesa que tem chamado muita atenção, eu acho assim, o ataque também deu uma caída, né, eu comentei, o ataque tava fazendo 30 pontos por semana, de média, até, sei lá, semana 4, semana 5, eu acho que tava nessa produção. Agora, a defesa tem surpreendido muito, e um dos pontos que tem mais surpreendido, eu acho que é o fato de alguns ataques terrestres estarem funcionando bastante contra essa defesa. Se a gente pegar o jogo dessa semana, o Mixon conseguiu correr 87 jardas, então o time já consegue estabelecer um jogo terrestre bacana. O Burrow, tudo bem que a maior parte é em scramble, mas foram mais 40 e tantas jardas. Então o time cedeu, vamos falar assim, 140 jardas de jogo terrestre, enquanto não estava cedendo 40 nos últimos jogos. Então, assim, a defesa caiu muito de desempenho nesse sentido, e como a secundária, que a gente sabe que é um dos pontos fracos dessa defesa, talvez seja o principal ponto fraco da defesa, se você não tem uma defesa contra o jogo terrestre tão consistente, a defesa contra o jogo aéreo vai acabar ficando vendida à medida que a corrida entra, né? Então, e aí começa a expor um pouco as fragilidades da defesa. Então, acho que isso é um dos motivos das movimentações, reforçar a DL principalmente, tentar colocar mais o pass rush para dificultar esse jogo aéreo, tentar reforçar ali com os linebackers ali, tentar tirar a necessidade de jogar mais gente na pressão para tentar segurar o jogo terrestre. Eu acho que assim, vão fazer algumas modificações na forma de jogar essa defesa para ver se acerta, porque degringolou e a gente sabe que não vai ser o ataque que vai segurar esse time. Não vai ser Brock Purdy. O Brock Purdy, ele é um QB que não é os tops da NFL. Acho que só o jovem acredita nisso, falando que ele é Baby Goat, mas o ponto forte desse time do 49ers, todo mundo sabe que é a defesa e o Christian McCaffrey. A receita não dá para ser muito diferente disso. Então, é um ponto que o Shanahan tem que acertar urgente para esse time conseguir retomar a liderança da divisão, porque perdeu agora com essa terceira derrota seguida, e voltar na briga aí para ser um dos principais times da NFC, disputa de seed 1, etc., que a gente sabe que é o foco, que é o foco de São Francisco, né?
O McCaffrey, que não sei se ele quebrou o recorde ou empatou o recorde de mais jogos seguidos com touchdown, contando temporada regular e pós-temporada, tipo, uma máquina absurda, mas eu concordo plenamente com o Vitinho, mas é igual eu comentei, né? Acaba que tudo de São Francisco fica muito focado na história do Brock Purdy, né? Se o time ganha, é que o Purdy é gênio, se o time perde, é que o Purdy é horrível, mas tem que tomar as devidas preocupações com a defesa, porque também teve uma queda de desempenho, assim, bem considerável. E para falar também, Vitinho, do vencedor do jogo, a gente pode falar que agora a gente está vendo o Cincinnati Bengals que a gente esperava no início da temporada, porque o início da temporada foi terrível, né? O Joe Burrow estava lesionado, né? Estava totalmente baleado, mas acho que do último jogo para frente, principalmente nesse jogo contra o São Francisco, que a gente viu um ataque de Cincinnati, que é um dos ataques que a gente considerava um dos melhores da NFL, né?
Exatamente. Acho que o ataque está se encontrando, está se acertando. O Purdy o Burrow jogou muito bem essa semana, teve uma atuação bizarramente consistente. Então, óbvio, a NFC Norte ainda está bem bagunçada. Tem Baltimore como o líder de divisão ainda com uma certa vantagem, mas é um time que se coloca aí na briga. Ainda tem confronto direto ainda, então está tudo bem aberto, principalmente se conseguir jogar de uma forma consistente, igual foi esse jogo.
Sim. E se parar para pensar, né, depois da semana 4, que a gente poderia estar tendo essa conversa na semana 8, né, porque mudou completamente, né? Cincinnati começou terrível, São Francisco começou passando o carro, e a NFL é muito dinâmica, e já mudou completamente, um em viés de alta, outro em viés de baixa. Outro time que também está em viés de alta, como o Vitinho comentou, que está liderando a divisão, é o Seattle Seahawks, que venceu em casa o time do Cleveland Browns por 24-20. Ela é um jogo onde deu alguns sustos, mas conseguiu a vitória, né? Conseguiu, o Geno Smith conseguiu acertar o calor, o GSN, no final, para garantir a vitória e garantir a liderança na divisão.
É, Diogão, o Russell Wilson já saiu do time, tá? Já tá jogando em Denver e tal.
Não, o Geno Smith.
Não. Você tá deixando o saco. Diogão, Seahawks, então, tá tendo bons jogos, assim, ultimamente, né? Se a gente ver o histórico do Seahawks, né? Eles perderam essa temporada pro Rams e pro Bengals, né? Que a gente acabou de falar aí. O jogo contra o Bengals, inclusive, foi um jogo de baixíssima pontuação. Foi um jogo que ficou 17-13 para Cincinnati, né? E os outros jogos, se você olhar assim no histórico, beleza. O Seahawks está ali segurando bem, mas olha os jogos. Giants, Cardinals, tá, pegou o Browns essa semana, né, que tem uma defesa boa ali, né, e vem performando bem nessa temporada, e o Lions também, né, ganhou do Lions, inclusive foi um jogo de altíssima pontuação, né, 37-31. Aí, assim, fica aquela questão, né, qual será que é o Seahawks que tá vindo pra temporada aí, sabe, um Seahawks que vai enfrentar o Lions ali, que, né, tá sendo um bom time, tá vindo bem também nessa temporada. A gente até chegou a falar nas semanas para trás aí, né, que seria um time aí talvez para disputar aí, né, playoffs e tudo mais, mas aí você olha, tipo, jogando contra Bengals, contra Rams, né, na primeira semana, que tomou um atropelo, né, ficou 30-13, e aí a gente pergunta, e agora, né, que vai pegar Ravens, né, nessa próxima semana, aí depois pega Seahawks e aí volta, né, dentro da própria divisão ali, que enfrenta o 49ers, o Rams de novo. Então vamos ver, né, que Seattle tem para apresentar de fato aí, se vai se manter ali como um time para disputar, igual o Vitinho falou, né. Eu também, uma opinião pessoal, eu também não vejo o Seahawks sendo um time para disputar Super Bowl, não. Talvez ele consiga uma vaguinha ali, né, no playoffs, mas não sei se chega muito longe lá nos playoffs, não.
Não, beleza.
Seahawks é o famoso tá feio, mas tá incomodando.
Tá feio, tá incomodando. Já assumiu a liderança da divisão, acho que ninguém imaginava isso logo da temporada, mas acho que é uma unanimidade aqui no Boteco que a gente ainda acredita que São Francisco é o favorito pra levar a divisão, mas tem que abrir o olho, né? Porque se continuar dando esses tropeços, como a gente falou, tá feio, mas tá incomodando, vai acumulando vitória, e dependendo, pode ser uma surpresa. Antes de passar aqui um pouquinho pra gente falar sobre a AFC embolada, né, a disputa pelo topo dela, só uma pergunta rápida, assim, Vitinho. Você consegue explicar de maneira sucinta a situação do Deshaun Watson em Cleveland para os nossos ouvintes?
Diogão, acho que ninguém consegue explicar. Teoricamente, ele tem, ao que tudo indica, uma lesão no ombro. Então, tudo bem que ele teve uma concussão que acabou sendo liberado, né? Uma concussão que não foi concussão, porque ele foi liberado ali para voltar. Mas, ao que tudo indica, ele tem uma lesão no ombro e eles estão tentando, vamos falar assim, de certa forma, poupar ele para não agravar uma lesão que pode comprometer, vamos falar assim, o restante da temporada ou até algo mais longo. Então, acho que eles estão tentando garantir que ele esteja algo mais próximo do 100%. Então, embora não sei se ele vai chegar num 100% ali, pelo menos é o que tem se falado. Pode ter alguma coisa a mais? Alguma coisa de comportamento? Alguma coisa diferente que esteja acontecendo? Pode, mas ao que tudo indica, está sendo uma questão de física não associada à concussão que ele teve no jogo retrasado, né? Que teoricamente ele teve foi liberado.
A gente
Mas
fica
está
fazendo.
esquisito.
Ah, a gente fica fazendo as brincadeiras porque é muito estranho, né? Porque você vê notícias que estão contradizendo, você vê, às vezes, a entrevista do treinador que não bate muitas vezes com a versão do Deshaun Watson. Mas tem uma teoria boa que eu vi na internet que fala que o contrato do Deshaun Watson, além de ser 100% garantido, além de ter aquele veto de trocas, tem também direito a ele a ter 4 bye weeks ao longo da temporada. Então, além da bye week do time dele, ele tem outras bye week dele. Aí ele pode usar no momento que ele quiser. Entendeu? O
Faz
contrato dele é um
sentido.
contrato muito bem detalhado, né? Então, pode ser esse detalhe que talvez a gente fique sabendo mais pra frente. Mas tirando a brincadeira, acho que vale a pena acompanhar, porque o Cleveland já mostrou que tem uma defesa muito forte, né? E que um QB minimamente competente tá lá na disputa, lá na divisão muito embolada lá na AFC Norte. Mas também quem está bastante embolado é o seed 1, a primeira posição da AFC, que a gente tem quatro times que estão empatados com 6-2. Então a gente tem o time de Kansas City que perdeu para Denver e teve essa segunda derrota agora, né? Tinha perdido o primeiro jogo, o jogo de estreia contra Detroit, conseguiu 6 vitórias seguidas e agora perdeu para Denver, uma surpresa, né? Igual o Vitinho comentou, o jogo do Mahomes gripado, que foi basicamente o oposto do jogo do Michael Jordan gripado, né? Que é um dos jogos históricos. NBA, o do Mahomes gripado foi uma tragédia, que o Mahomes jogou nada. Tem a vitória do Miami Dolphins contra o New England Patriots, que também conseguiu a sua sexta vitória. A vitória do Jacksonville Jaguars contra Pittsburgh fora. E também a vitória do Baltimore Ravens contra Arizona. Então a gente tem cada divisão o seu líder com 6 vitórias. E aí, Vitinho, vamos começar a falar um pouquinho sobre cada um deles. Você gostaria de destacar quem primeiro? Kansas City, Miami, Jacksonville, Baltimore?
Não, eu vou começar falando de Kansas City porque realmente surpreende a derrota da forma que foi. O time no ataque não funcionou absolutamente nada. Foram 5 turnovers, 3 deles do Mahomes. Eu já comentei algumas vezes que o Mahomes, essa temporada, ele está longe de ter um ano brilhante igual ele teve em algumas outras temporadas. Embora, semana passada ele teve um jogo brilhante, mas essa semana ele chegou no ponto low aí da temporada, né? Então, não tá tendo aquela super, não tá sendo super Mahomes que a gente está acostumado, né? Acho que isso é um ponto de atenção aí para as performances recentes do Mahomes. Surpreendeu para mim muito a atuação do time da defesa de Denver. O ataque funcionou muito bem com o Russell Wilson. Jury apareceu, Sutton apareceu. E o Russell Wilson, querendo ou não, tem jogado bem essa temporada. Então acho que isso fica um lado positivo aí. Não sei se ainda tem. Se vai dar uma guinada aí para conseguir fazer alguma coisa. Mas eu acho que, falando de Kansas City, eu acho que foi um deslize. Eu acho que, igual ano passado, esse time teve um deslize inacreditável contra Indianápolis. Eu acho que esse foi o deslize de Kansas City essa semana. Vamos ver se isso vai afetar alguma coisa para essa semana 9, porque estou até tentando lembrar aqui. Eles pegam o Miami, é um jogão, e o Andy Reid não costuma perder jogos seguidos, né? Então quero ver como que Kansas City vai enfrentar Miami. É um jogo em Kansas City, então acho que é importante que a Taylor Swift esteja no estádio, porque realmente não tem funcionado sem a Taylor Swift.
A notícia ruim é que ela vai começar a turnê
A turnê.
internacional dela.
Isso
Daqui
é
a
um
pouco ela tá
problema.
aqui no Brasil e aí vai complicar, né? Aí vai fazer o quê?
Aí azeda bastante. Então, realmente, isso pode ser um grande imbróglio para esse time de Kansas City, viu, Diogão? Você lembrou muito bem, você que tem uma esposa completamente alucinada com a Taylor Swift. Então você lembrou muito bem disso aí.
Se por acaso, usar dessa dependência dela estar em Kansas City, ou estar no jogo com Kansas City bem, e o Andy Reid obrigar ela a estar no estádio, é provável que a minha esposa, Dona Jamila, arranque o bigode do Andy Reid no tapa para fazer ela vir ao Brasil. Então, acho que é bom ela completar a turma dela, porque senão minha esposa ficará bem brava e eu não gostaria de ver essa situação.
Lembrando que foi a primeira derrota do Mahomes contra Denver na história. Mahomes estava, sei lá, 12-0, 13-0 contra Denver.
Se não me engano, a primeira derrota do Mahomes, um jogo dentro da divisão, fora de casa.
É isso. Então, quebrando alguns tabus aí de Patrick Mahomes.
E só para falar também sobre Denver, vale a pena destacar que nos últimos três jogos a defesa vem melhorando, né? Naquele primeiro confronto contra Kansas City numa quinta-feira, a defesa já mostrou bons sinais, conseguiu limitar Kansas City a 20 e poucos pontos. Nessa semana, na semana passada também foi melhor, alguns jogadores estão voltando. Então deixou de ser tipo das piores defesas da história da NFL, como tinha alguns números que mostravam no início da temporada, para uma defesa minimamente competente. Não acho que vai fazer Denver disputar nada muito interessante, mas deixou de ser o saco de pancadas. Então a gente tem Kansas City 6-2. E, Chalé, qual dos outros times 6-2 você gostaria de dar um pitaco aí, falar um pouquinho aí desses times que estão na disputa pela AFC?
Ô, Diogão, eu queria falar sobre Miami, cara, porque Miami vem apresentando um ataque muito forte, né, muito explosivo. A gente vem até comentando, né, semana a semana, o tanto que esse ataque tá fazendo estrago aí, né, nas defesas dos times aí dessa temporada, né. O ataque terrestre, né, o Mostert tá sendo um monstrinho aí esse ano, né. E o Tua tá apresentando um bom jogo, então isso assim, dá aquela potencialidade que o time todo tem, né? E a boa notícia é que o Jalen Ramsey, né? Ele tá voltando aí de uma lesão, então vai reforçar ali, né, a secundária do time, que só coisas positivas, né? A trazer aí para essa defesa, que também não é tão ruim, né? Assim, cede alguns pontos e tal, mas é uma defesa até relativamente sólida e vem apresentando bons jogos.
O Ramsey que já voltou com direito à interceptação, né? Então já está mostrando o seu valor. Um time que eu queria comentar aqui também, que está com 6 vitórias, é o Jacksonville Jaguars. É um time que também não vem com atuações, grandes atuações. Acho que a gente esperava um desenvolvimento maior do Trevor Lawrence nesse segundo ano sob o comando do Doug Peterson. Um time que já na temporada passada conseguiu chegar aos playoffs, conseguiu aquela virada impressionante contra os Chargers, mas nessa temporada acho que chama muita atenção a defesa, principalmente, que vem sendo comandada pelo Josh Allen, que está tendo uma temporada muito boa. Ele é o segundo em sacks da temporada, já tem 9 sacks em 8 jogos, e o outro destaque do time é o Travis Etienne, running back, que vem correndo muito bem. Então, correndo, recebendo passes, vem sendo a principal arma ofensiva. Jacksonville conseguiu vencer Pittsburgh fora de casa, 20-10, né? Um placar baixo, mas é uma tendência de todos os jogos de Jacksonville se dando na temporada, né? A defesa vem conseguindo segurar o adversário, uma pontuação baixa, e o ataque vem conseguindo produzir o mínimo, né, com o Trevor Lawrence, principalmente com o Travis Etienne, para garantir as vitórias. E eu acho que tem uma certa tranquilidade na divisão, que é uma divisão mais fraca, e dependendo, pode sonhar realmente com a seed 1 da AFC. E Vitinho, só para você poder encerrar, falar um pouquinho de Baltimore também, que é o último time 6-2.
Cara, Baltimore, assim, teve um jogo absurdo semana passada do Lamar Jackson. Essa semana já foi um jogo bem meio meh. Mas a defesa apareceu. Assim, eu não sei se é surpreendente o time ter uma atuação que teve contra o Lions e começar com uma atuação tão ruim contra a Arizona, ou ser esperado porque a Arizona está começando todo o jogo bem e depois entrega a paçoca, né? Acho que é a toada de Arizona essa temporada. Então começou liderando o jogo, depois foram 2 interceptações e o jogo desandou totalmente. Mas não precisou muito o Lamar Jackson, o Gus Edwards carregou o piano praticamente essa semana, teve 3 CDs, então, sim, tá fazendo o que precisa. E tem alguns jogos surpreendentes. Sim, eu ainda tenho o meu pé atrás com esse time de Baltimore, achei que era um time que ia se movimentar nessa trade deadline, não trouxe nada, então, não sei, eu ainda não colocaria Baltimore como um dos favoritos, sei lá, eu sempre tenho um pé atrás com esse time de Baltimore, cara, não sei porquê.
E tá numa divisão extremamente putada, né, tem Cincinnati se recuperando, tem Cleveland que, dependendo do retorno do Deshaun Watson, pode dar trabalho, tem Pittsburgh que sempre tá lá com a sua campanha de 50%, pelo menos. Também não tem tanta confiança assim, não sou tão apaixonado igual o jovem que fala dos números do Lamar Jackson, de melhores da história, e patati patatá. Vamos ver como vai ser, vamos acompanhar esses times aqui, cada um líder da sua divisão e também disputando a posição 1 da AFC. Antes da gente passar para falar.
Eu só queria fazer um comentário rapidinho aqui, que, assim, eu acho que todo mundo, pelo menos nós três que estamos aqui, a gente não imagina, assim, né? Eu acho que a gente não imaginava que, por exemplo, o Buffalo não estaria nessa disputa aí, sabe? E a gente tá meio sendo surpreendido aí, né, esse ano. E sei lá, eu acho que só você, né, Diogo, que botaria Jacksonville aí pra estar nesse lugar que tá, mas, né?
Aí não, o Diogo apostou no Titans no início.
Mas tem que lembrar de que eu falei do Buffalo Bills.
Que o Buffalo ficaria de fora dos playoffs.
Então, dentre várias apostas erradas e absurdas que eu fiz, alguma pode dar certo, então vamos acompanhar isso. Só um ponto que eu queria comentar antes de passar para a semana 9, que a gente acabou não falando nas trocas, que acabou sendo uma troca que aconteceu semana passada, mas eu lembrei agora, é a troca do time do Vitinho, né? Porque sempre tem alguma troca, né? O Philadelphia Eagles, o Roseman sempre fura o olho de alguém, né? No caso dessa temporada, foi o Kevin Byard, safety, ótimo jogador do time do Tennessee Titans, foi pro time de Philadelphia Eagles a troco de nada.
Nós comentamos isso no último episódio, Diogo.
Não, mas eu queria deixar o protesto aqui, que isso sempre acontece. Philadelphia sempre rouba alguém. E tá roubando o Tennessee frequentemente, então alguém tem que ficar de olho nisso. Entendeu?
Diogão, foram GMs diferentes. Então, se fosse o mesmo GM, eu ia apostar que o Howie tem alguma foto comprometedora dele ou algo assim para ele trocar o AJ Brown e depois o Kevin Byard. Mas, sendo GMs diferentes, eu acho que é só inteligência do meu belíssimo General Manager, que eu diria que a gente tinha que fazer um episódio sobre a vida e carreira de Howie Roseman, especial. Howie Roseman.
Então agora vamos falar um pouquinho sobre a próxima semana, semana 9 da NFL.
Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
Então gente, fazendo a nossa previsão sobre a semana 9, aqui a gente tem vários jogos interessantes, acho que jogos até mais interessantes que dessa última semana, lembrando que a gente tem alguns times lá, né? Tem 4 times, São Francisco, Denver, Jacksonville e Detroit, não estão jogando, estão de bye essa semana, e aí vamos analisar aqui agora alguns jogos, alguns destaques com relação a essa rodada. E Vitinho, pode falar aí de Dallas e Filadélfia.
Pô, esse é o jogo, né, galera? É o jogo, líder da NFC East contra o vice-líder em Filadélfia, com direito à provocação do Micah Parsons, falando que ele confia que a torcida dos Cowboys vai lotar o Lincoln Financial Field, coitado do Micah Parsons. Mas é um jogo importantíssimo para a Filadélfia. Se ganhar, abre mais um jogo na liderança da divisão, e aí fica bem encaminhado, embora tenha uma sequência muito ruim agora a Filadélfia. Mas fica já bastante interessante a situação dentro da divisão, para já garantir pelo menos a vitória da divisão, eu acho. Acho que é um jogo que pode já dizer muito sobre o futuro dessa divisão. A defesa precisa jogar melhor, é isso que eu espero. Eu espero interceptações do deck, espero sacks no deck, porque a defesa realmente não jogou bem contra o Washington. Então, tô empolgado, eu quero ver Filadélfia amassando o Cowboys, porque eu odeio Dallas Cowboys.
Posso falar, Tim, o que eu espero? Eu espero um jogo competitivo do Dallas. Porque os jogos do Dallas, eles são muito 8-80. Ou eles são atropelados de uma maneira vergonhosa, ou eles costumam amassar o adversário. Então eu quero um jogo competitivo, eu quero um jogo assim, com emoção na última posse, entendeu? Eu quero um treino legal, mas sei. Porque se fosse pra apostar alguma coisa, eu não acho que eles vão atropelar a Filadélfia. Então se eles não vão atropelar a Filadélfia, eles vão ser atropelados. É o que me leva a crer o raciocínio, né? Mas vamos ver, né, que vai rolar.
Confio que serão atropelados.
Então, vamos lá. Outro jogo interessante aí, ó, que esse jogo dessa rodada tem muitos jogos interessantes. Quer dar um destaque aí, Chalé?
Eu quero. Eu ia falar, na verdade, Diogão, você tá falando aí sobre... Você quer ver jogo com a última posse sendo emocionante? Assiste o jogo dos Giants.
Eu quero jogo bom, Chalé.
Não, você falou que você queria a última posse emocionante.
Depois do Snoop Bowl lá, que foi Giants e Jets, que aquela coisa horrível que terminou prorrogação.
Horrível.
Os dois times vão perder? Não. Se você destacar Giants contra Vegas, eu vou derrubar a gravação. Vamos lá.
Não, de novo não, né? O meu destaque, na verdade, vai para Miami Kansas City. Você até citou esse jogo aí durante o programa, né? Igual a gente vem falando, né? Miami tá com jogo explosivo contra Kansas City. Vamos ver se Kansas City vai, né? Se o Mahomes vai voltar gripado ou não gripado, né? Porque se ele voltar gripado, a gente vai ser atropelo de Miami em cima de Kansas City. Agora, se o Mahomes voltar aí querendo defender a honra dele, que ele é meio estrelinha nisso, né? Pode ser que seja um jogo muito disputado. Interessante que esse jogo vai ser às 11h30 da manhã, né? E se eu não me engano, essa semana começa o horário de verão lá, né, galera? Então, os horários, infelizmente, pra gente vão começar mais tarde aqui.
No caso, o horário de inverno, mas tudo bem.
É isso. Então,
é o horário de verão ao contrário. Não, e se eu não me engano, acho que o Tarek Hill jogou contra a Kansas City, você lembra? Em Kansas City, acho que não, né?
Aí você me apertou, Diogo. Mas eu acho que não.
Talvez a gente tenha revenge game, assim, ver o Tarek Hill correndo, que nem a chita louca, só que agora com outra camisa, né? A camisa dos golfinhos. Vamos ver, né, se terá a presença ou não da Taylor Swift, mas acho. Talvez, será que Kansas City antecipou o jogo para mais cedo para ela conseguir fazer o tour? Será? Fica aí a pergunta para todos, assim. Talvez seja uma manipulação de horários, né? Senhor NFL, Roger Goodell, fique de olho com relação a isso. O jogo de destaque meu que eu vou destacar aqui, para parar de falar besteira, é o Sunday Night Football. Buffalo Bills contra Cincinnati Bengals, Josh Allen contra Joe Burrow. Vale lembrar que é o confronto das duas equipes após o episódio lá, que ficou marcado na temporada passada, do Damar Hamlin. Ele já está recuperado, já está saudável, já está jogando. E a gente tem um confronto de duas equipes em momentos diferentes, né? Que, como a gente já falei antes do programa, NFL é muito dinâmica, as coisas mudam muito. Buffalo, depois da derrota na semana 1, engrenou, parecia que ia ser um dos favoritos, só que desde a lesão do Matt Milano, a defesa não vem jogando bem. O ataque também está tendo problemas. Venceu o Tampa nessa semana, um jogo de quinta-feira, num jogo assim que quase perdeu, né? Quando a Hail Mary no final do Baker Mayfield, que seria uma derrota deprimente para o torcedor do Buffalo, e já flertou com a sorte no jogo contra os Giants, flertou com a sorte barra ajuda da arbitragem no jogo anterior. Então, acho que agora enfrenta o Cincinnati, um time que começou muito mal, vem numa pegada muito forte, acho que é muito interessante. Dois ataques, tem tudo para ser os maiores ataques da liga. A gente tem Stephon Diggs contra Jamar Chase, Josh Allen contra Joe Burrow, Sunday Night Football, um dos favoritos, né, para vencer a AFC. Acho que é importante para a Buffalo também não perder Miami de perto. Acho que é um jogo bem interessante. Vitinho, quer dar mais um destaque aí?
Queria fazer um último destaque, Seattle contra Baltimore, em Baltimore, jogo de dois líderes das suas respectivas divisões. Acho que vai ser um jogo interessante. Eu acho que eu estou curioso para ver como as duas defesas vão suportar, principalmente se Baltimore vai continuar com essa defesa forte, que está dando trabalho, forçando turnovers. Tem que ver se o Geno Smith vai proteger um pouco melhor a bola, não está tendo jogos muito limpos ultimamente, e contra Baltimore, que tem um ataque bem melhor do que o ataque de Cleveland, se ele forçar turnovers, o jogo pode desandar bem rapidamente. Então eu estou curioso para ver, diferente do Lamar Jackson, que tem tido jogos, embora não tenha produzido muito, tem tido jogos até mais mais cleans. Então eu quero ver se essas defesas, qual defesa vai conseguir forçar mais turnovers, porque eu acho que isso vai ditar o resultado da partida.
É, acho que são quatro ótimos jogos. E também, só para dar um destaque final, assim, só para a gente citar no programa, o jogo de quinta-feira, Titans contra os Steelers, provavelmente vai ser o segundo jogo do Will Levis como titular do time de Tennessee. QB calouro, que teve um jogo de estreia, né? A vitória de Tennessee contra Atlanta, onde o Will Levis teve um bom jogo, conseguiu 3 touchdowns pro DeAndre Hopkins. Então o Tannehill ainda tá machucado. A experiência Malik Willis claramente foi abortada, né? Porque é péssima. Então vamos ver como que o Will Levis calouro vai desenvolver ao longo da temporada. Dependendo se ele tiver uma boa sequência de jogos, talvez Tennessee até já faça a mudança do QB e já aposte no QB jovem. Então acho que vale a pena ficar de olho. Quinta-feira, Tennessee Titans contra Pittsburgh Steelers. Vamos passar aqui para frente então para a gente falar um pouquinho do Survivor. Na semana 8, ninguém perdeu vida, né? Lembrando que Vitinho, Jovem, Chalé e Luiz já acabou. O jogo acabou para eles, morreram, erraram 3 vezes as apostas. Na semana 8, o Lamba apostou no Chargers. O Chargers venceu o time do Chicago Bears, né? Que ainda está sem o Justin Fields. Eu apostei no Detroit Lions, que venceu ontem, na segunda-feira, o time do Las Vegas Raiders, né? Um jogo medonho do Jimmy G, assim, bem complicado, o time do ataque de Vegas. E o Renatinho apostou na vitória do Miami Dolphins contra o New England Patriots. Então o Miami continuou lá na sua caminhada tranquila na divisão. Vamos então agora para a semana 9 e começando aqui, eu era o segundo, vou ser o primeiro a apostar agora. Vou apostar no New Orleans Saints, que enfrenta o Chicago Bears. Chicago Bears que ainda não vai ter o Justin Fields. Então vou apostar no Derek Carr com seus 30 passes que ele vai dar para o Kamara, os passes de 5 jardas que ele sempre vai fazer. E vai vir e mexe, ele pode soltar um canhão para o Chris Olave, mas pelo jeito
é o Rashid Shaheed. É, o Chris Olave, ele toma bolas no capacete atualmente. É o Rashid Shaheed que é o cara bom.
Mas é, passa o Kamara, corrida do Kamara, passa o Kamara, corrida do Kamara, corrida do Tyson Hill, aí dá um canhão. Aí depois passa no Kamara, corrida do Kamara, passa no Kamara, e assim vai. Esse ataque triste de assistir, mas acho que vai ser suficiente para ganhar do time de Chicago Bears, que um Justin Fields já não fazia muita coisa. Pode falar, Chalé.
Na verdade, Diogão, eu queria falar um negócio, mas era mais pro final. Só para lembrar o pessoal aí do Fantasy, que 49ers, Broncos, Jaguars e Lions estão de bye essa semana. Então fiquem atentos aí com seus jogadores.
Exatamente. Com relação... Então, eu aposto no Saints. O Renatinho está apostando no Cleveland Browns, que enfrenta o Arizona Cardinals. A gente não sabe ainda quais vão ser os QBs desses jogos, né? Se vai ser Deshaun Watson contra Kyler Murray. Apostaria que não, que nenhum dos dois vai estar, porque o Murray está se recuperando de lesão. E o Deshaun Watson está se recuperando do cansaço dele. Então, não sei quando que ele volta a jogar. Mas acredito que Cleveland deva conseguir vencer com sua defesa. E por último, o Lamba, que todo mundo sabe que é um torcedor dos Patriots reprimido, né? Ele sempre gosta muito do New England Patriots. Tá apostando nos Patriots que enfrenta o Washington Commanders em casa. Então, teremos Mac Jones contra Sam Howell. É um jogo belíssimo. O Colombo gosta de ver esses belos jogos. Então, acho que ele tá apostando em New England. Então, essas são as apostas. Se você ainda tá vivo no Survivor, lembra lá no aplicativo do Yahoo de colocar o seu palpite. Beleza? Mais algum destaque final aí, Chalé ou Vitinho?
Segue o líder, Diogo.
Então, para seguir o líder, Vitinho, fala para os nossos ouvintes como que eles podem mandar mensagem para poder seguir o líder, que no caso é o NFL de Boteco, que é o líder dos podcasts.
Claro, porque é o podcast favorito dos ouvintes, então é só mandar para a gente uma mensagem no @NFLdeBoteco, Boteco com U. Então, se você quer participar do grupo do WhatsApp também, manda mensagem que a gente manda o link do grupo aí, que o pessoal... Tem uns malucos, como sempre, né, Diogão? Tem gente que ficou maluca com esse jogo de New York contra New York. Então.
É. O mais maluco, né?
Mais maluco, não, é mais maluco. É, então, tá bem divertido o grupo. Entra lá ou manda o seu e-mail pra gente no nfldeboteco@gmail.com. Troca uma ideia com a gente, que tá bacana demais a comunidade do Boteco aí.
Exatamente. Igual o Chalé falou, se você joga Fantasy. A gente não tá tendo Fantasy de Boteco esse ano, mas fica de olho nas buys. Se tiver alguma dúvida de jogador para escalar ou para fazer troca, manda pra gente. Lembrando que a trade deadline da NFL se encerrou hoje, mas tem trade deadline nos Fantasy até daqui a umas 2, 3 semanas. Então, faz as movimentações, tenta melhorar seu time, e qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer conselho, peça para a gente, mas não garanto que o conselho será bom, mas tentará, será dado do fundo do coração. Vamos encerrando por aqui, então eu queria agradecer o Chalé, o Vitinho pela presença aqui no Boteco, e encerrando, diferentemente do jovem, então desce a régua, traz a saideira, fecha a conta, falou!
Valeu!
O mais legal é que você tentou misturar os três e não
conseguiu. Errei. A bondade é tanta, mesmo quando eu tento errar, eu não consigo. Pode deixar isso no programa. Tchau.
Valeu.